quando nós fomos confrontados em meados do, ou seja, no primeiro semestre deste ano, 2020, com a pandemia que estamos a vivenciar, não é? Quando percebemos, eventualmente, a meio do caminho, digamos assim, que e os constrangimentos seriam, enfim, inúmeros para um evento cultural desta natureza e que acolhe mais de 30 mil visitantes por cada edição, automaticamente, no fundo, começámos a repensar o modelo do evento e a tentar adaptá-lo a um contexto de pandemia, digamos assim, se é que isso é possível, não é? Porque todos nós estamos a aprender um pouco sobre aquilo que eventualmente funcionará e como o público pode de alguma maneira ser estimulado para participar num evento desta natureza desta forma.
E que alternativas e, portanto, é que encontraram para fazer face, portanto, a esta realidade da pandemia?
Desde logo decidimos, no fundo, reunir e, portanto, pensar em diferentes propostas e em diferentes ideias que pudessem funcionar e que, de alguma maneira, não comprometessem a segurança das pessoas, não é? Sem comprometer, obviamente, também a saúde pública. E, por isso, desde logo pensámos que as redes sociais, as tecnologias e os meios digitais seriam ótimas plataformas às quais conseguiríamos recorrer, não é? Mediante, obviamente, uma equipa de trabalho que tivesse também algum know-how nesse tipo de plataformas. E, portanto, automaticamente começámos a trabalhar em soluções de programação para o universo digital e que funcionassem em multiplataforma. E, portanto, percebemos também que a comunicação deste evento ia ser fundamental e, portanto, procurámos criar também algum dinamismo nesse sentido e, portanto, criar, obviamente, toda a programação, ter um layout próprio, ter um genérico próprio, portanto, tudo isso foi desde logo pensado. E, de certa forma, tentarmos apelar também ao envolvimento de novos públicos no festival, porque, logicamente, se estamos a funcionar digitalmente, sabemos também que o tipo de públicos que podemos atingir pode ser ligeiramente diferente. Isso para nós também é extremamente atraente, como é lógico. Sobretudo porque é uma aposta, uma grande aposta do festival para o futuro, será o público jovem. E como tal, este público jovem está de facto a vivenciar as redes sociais diariamente no seu quotidiano. Portanto, para nós fazia todo o sentido canalizarmos a programação para este universo digital.
E de uma forma geral, como é que o Festival de Banda Desenhada da Amadora vai realizar-se online? O que é que os visitantes, neste caso, nas plataformas online, poderão contar?
Portanto, aquilo que a aposta deste ano é, de facto, os autores portugueses e a produção artística portuguesa. Como tal, decidimos vocacionar toda a programação para a promoção e divulgação da produção de banda desenhada em Portugal. Por isso, desde logo, convocámos coletivos que, de alguma maneira, achámos que estavam envolvidos também numa produção artística com alguma regularidade durante este período. E, portanto, desde logo recebemos o contacto por parte do Lisbon Studio para fazer uma apresentação da sua antologia Raízes e desde logo começámos a colaborar também com os autores a fim de perceber que tipo de conversa é que poderíamos dinamizar. Importava, por isso, procurar um moderador que estivesse à altura e, como tal, começámos desde logo também a trabalhar com o João Morales, que decidiu e entendeu colaborar connosco como moderador em várias destas sessões. Depois, logo à partida, iniciámos um projeto com um conjunto de 6 autores portugueses para a realização de outdoors, que no fundo albergaram propostas artísticas por parte destes 6 autores, que é a Marta Teves, o André Carrilho, o Nuno Saraiva, a Joana Afonso e o mestre José Rui, e procurámos junto deles que houvesse aqui uma sensibilização para o controlo da pandemia através da BD. E, portanto, espalhámos pela cidade um conjunto de outdoors com propostas destes artistas e que, de alguma maneira, vão sensibilizar a população local relativamente à pandemia Covid-19. Essa foi, de certa forma, a nossa iniciativa que deu mote a toda a programação que estamos agora a dinamizar neste período de 2 semanas. Depois, então, apercebemos, junto das editoras, que havia projetos interessantes que elas também tinham muito gosto em divulgar e, portanto, desde logo, tivemos logo o contacto de 3 editoras para essa dinamização, portanto, a Escorpião Azul, com o Pensador, que é um lançamento muito recente do Paulo J. Mendes, do seu último livro. Depois, então, com a Polvo, com o André Diniz, que também vai lançar agora a Revolta da Vacina, e, portanto, também tinha aqui esta ocasião de mostrar o seu trabalho. E depois também um conjunto de autores que, de alguma maneira, tinham obras de referência no período 2019-2020 e que fazia sentido também integrar nesta programação. Estou a falar, por exemplo, da Ana Pessoa e Bernardo P. Carvalho com O Desvio, com esta banda desenhada também que de alguma maneira estreia o Bernardo Carvalho nestas andanças da BD. Depois também com, como disse, com o coletivo Lisbon Studio. Depois também com o lançamento da Balada para Sophie, com a presença do Filipe Melo. E conseguimos que o Rancávia também estivesse online connosco e falasse um bocadinho sobre esta obra. Vamos lançar também esta conversa no dia 24 de outubro, pelas 9 horas da noite. E depois então, André Carrilho também com a obra, com o seu álbum para o público infantil, A Menina com os Olhos Ocupados. Também desde logo o André Carrilho como integrou esta coletiva junto dos outros autores para a realização de outdoors, convocámo-lo então para uma conversa também para ele apresentar este seu novo álbum. E depois então um conjunto de outras sugestões, nomeadamente a realização de dois workshops em colaboração com a It's a Book, uma livraria e um projeto com o qual nós já colaborámos desde a edição de 2019 e que foi altamente profícuo, e portanto decidimos novamente desafiar a It's a Book para a realização de duas oficinas inseridas nesta programação e encabeçadas por duas autoras de banda desenhada, e aqui então realçar também este papel do feminino na programação, com a Patrícia Guimarães e a Carolina Celas. E depois então também um representante mor com o seu lançamento, que será certamente um sucesso, o Luís Louro, O Corvo em Consciência Tranquila, lançado também este ano pela Aula dos Livros, e que vai também marcar a presença do Luís Louro também no festival. Paralelamente a isso, vamos também divulgar um debate que nunca foi feito, portanto é uma situação única, digamos assim, ou inédita, que é um debate sobre uma retrospectiva sobre os 30 anos dos Prémios Nacionais de Banda Desenhada e sobre de que forma estes prémios têm impactado o universo da banda desenhada em Portugal e no contexto internacional. E aqui então desafiámos a Sara Figueiredo Costa para moderar esta conversa, com a presença do júri deste ano, neste caso o Pedro Cleto, o Paulo Monteiro do Clube Português de Banda Desenhada, o Jorge Nesbitt e a Inês Fonseca Santos. Depois, paralelamente a tudo isto, temos duas exposições com conteúdos opostos e, portanto, com autores muito diferentes. Uma delas de homenagem aos 90 anos, digamos assim, do mestre José Rui, que incidirá sobre as suas viagens e sobre o seu percurso ligado às aventuras pelo mundo, e que vai inaugurar no dia 29 de outubro na BDTECA da Amadora. E depois, paralelamente com uma inovação, digamos assim, decidimos que tínhamos mesmo de assinalar este período que estamos a viver, e por que não fazê-lo através de uma mostra coletiva em que desafiámos 30 autores portugueses, entre emergentes e consagrados, para, no fundo, se inspirarem nesta quarentena e nos cederem um original seu, uma obra sua, para constar desta mostra coletiva e que, de alguma maneira, reflita esta ideia de que a BD não parou durante a quarentena e, portanto, a BD não faz quarentena. E daí o título também da exposição. Aqui o Amadora BD apresenta-se, sobretudo, como plataforma de divulgação destes talentos nacionais. E numa altura como esta, como a que estamos a viver, achamos que é fundamental celebrar esta diversidade de estilos, de linguagens dentro da banda desenhada e que merecem ser divulgados e que merecem ser promovidos no âmbito do Amadora BD. E por fim, digamos, o clímax desta programação é de facto o lançamento do filme documental que produzimos em articulação com a produtora Zoff e que será muito impactante, na nossa opinião. É um filme que nos vai contar a história da estreita proximidade entre a Amadora e a banda desenhada e que tem 30 anos e, portanto, vamos assinalar momentos marcantes do festival, presenças que de alguma maneira foram referência, tanto no contexto nacional como internacional, e esta história será narrada por um jovem ator português que desde logo quis participar neste filme e quis encabeçar de alguma maneira e ser uma referência também deste filme, o ator João Jesus, que não só é da cidade, portanto nasceu na cidade, viveu até aos seus 18 anos na cidade, e para nós é alguém que tem uma ligação muito especial, tanto ao evento como à cidade em si. E, portanto, desafiámo-lo também no fundo, ser o rosto por trás desta história que pretendemos contar e que, de alguma maneira, vem celebrar esta longevidade deste evento.
Ao todo, são quantas ilustrações? Tem ideia?
Portanto, nos 30 mais 1, digamos assim, que é a coletiva, a amostra coletiva que referi, temos cerca de 42 peças que vão ser exibidas no âmbito desta exposição, entre originais e reproduções, porque muitos destes autores, estando privados dos seus materiais e estando em casa, muitos deles fizeram estas obras online, portanto, recorrendo às novas tecnologias, nomeadamente ao seu tablet ou ao seu tipo de dispositivo que lhes permita desenhar digitalmente, portanto, temos muitas propostas digitais também, de desenho digital. No caso da exposição dedicada ao mestre José Rui, são cerca de 62 peças e que provêm na sua totalidade do nosso acervo, o acervo municipal de banda desenhada, que representa, na verdade, uma doação por parte do mestre José Rui, que foi efetivada em 2009 à Câmara Municipal da Amadora e que nós agora iremos revelar uma amostra desse acervo, dedicada então ao período de aventuras e viagens do mestre pelo mundo inteiro, neste caso.